Nocaute. Por escrito.
O conto na rede. Olá pessoal, nos encontramos para mais uma edição do nosso programa Nocaute por Escrito. Eu sou o Jefferson Ferro, estou aqui no estúdio da Uninter com o meu colega Ivan Justen Santana.
Olá a todos, saudações novamente, mais um programa de rádio sobre o conto na rede, não é?
Isso aí, mais um programa em que nós vamos ler contos de um autor novo, né? A gente está começando o programa, então não deu tempo de repetir ninguém ainda, né, Ivan?
Sim, é um universo quase infinito e o bacana é que a gente pode alternar com autores já clássicos e canonizados, como é o caso do Kafka e do Jorge Luiz Borges, e de autores brasileiros como Clarice Lispector, Dalton Trevisan, que está vivo ainda, mas já é um clássico em vida. É. Né? O vampiro imortal já...
Já está vivo, mas a gente... Não que a gente deseje mal a ele, mas não por muito tempo, né?
Não, enfim, o estilo dele não deve morrer com sua vida... terrena, ele consolidou uma obra importante, né? Colocou Curitiba no mapa literário.
Da literatura universal, né?
Sim, sim. Uma importância aí de ganhar o prêmio Camões, que é o prêmio máximo da língua portuguesa. Então, toda a saudação, tiramos o chapéu para Dalton Trevisan. Mas agora temos a oportunidade de explorar um autor contemporâneo nosso, inclusive, que nasceu somente 7 anos antes de mim.
Olha aí, Ivan. Então, é o israelense Etgar Keret, né? Esse nome que eu não tenho ideia de como se pronuncia, né?
Deve ser isso mesmo,
né? Deve ser mais ou menos assim. Keret. É como se fosse Edgar, mas ao invés do D tem um T, né?
Sim.
Ao invés do D de dado, um T de tatu. E o sobrenome é Keret, K-E-R-E-T.
E ele é israelense, nascido em Tel Aviv, é isso?
Isso mesmo, em 1967, né? Então, é um escritor contemporâneo, como você falou.
Seis anos mais velho que eu.
6 anos mais velho que você. Ele também é roteirista, né? Já tem trabalhado com roteiros de filmes, animações, com algum sucesso, série de TV, se não me engano, também em Israel. E aqui no Brasil, Ivan, a gente tem 3 livros dele publicados. A coletânea de contos, De Repente, Uma Batida na Porta, da qual nós vamos ler 2 histórias hoje, né?
Sim, e que foi o livro pelo qual eu conheci esse autor em tradução para o inglês, que eu acho que ele, não sei se ele escreve originalmente em hebraico ou em inglês, ou enfim, ele é um autor que já está traduzido aí para mais de 30 línguas, pelo jeito. Né?
Talvez esse livro seja realmente, acho que foi o livro que entrou no Brasil, né? Que o primeiro livro dele aqui, provavelmente é aquele livro que se torna, né, mais popular, né, como
eu
divulgação
acho que é
do autor.
Que é em inglês, né? que ele escreve. É. Enfim, não sei.
Também não sei dizer se é em inglês ou se é em hebraico. E depois nós temos 7 Anos Bons, que é um outro livro que está publicado no Brasil, que é um livro que vem depois, né? É o primeiro livro, né, que a gente tem aqui, o De Repente Uma Batida na Porta, de 2012. 7 Anos Bons é um livro... De ensaios, não é um livro de contos, e tem ainda um livro infantil, infanto-juvenil, cujo título é Filhote de Gato Gente, né? Título bastante curioso. Aliás, falar desse autor é falar um pouco da fantasia, da curiosidade, né, Ivan? Eu acho que ele desperta
em nós. Sim, veja, esse negócio do gato gente, eu ia ler um conto que eu não vou ler, mas que tem uma das histórias... Dentro da história, que é um conto sobre escrita criativa que saiu na revista New Yorker, uma das histórias dentro dessa história...
Que está nesse livro também, né?
Dessa que a gente vai explorar aí apenas 2 dos 43 contos.
É.
Né? Então, numa dessas... tem a história inventada, fabulada de um casal que a mulher tem um filho, é um filhote de gato. E daí tem um gato que mora perto do lugar onde eles moram e dá olhares, enfim, para o marido, que quando vai jogar o lixo, o gato ruivo, grande, olha para o marido com uma cara de enfim, eles brigam e daí... enfim, esse é um dos exemplos de fabulação que esse escritor traz em termos de criatividade e de interesse de narrativa. Né?
É isso que me chamou, assim, que me fez gostar muito dele, né, dessas histórias, é justamente isso, assim, é o inusitado. Né? Ele realmente consegue fabular, se usou bem a palavra, de uma maneira muito original. Já ouvi dizer, assim, algumas comparações, comparam ele pelo fato de ele ser judeu e muitas vezes falar da condição judaica, também ao Kafka, uma espécie de Kafka mais humorista, né, do nosso tempo. O que lhe parece essa comparação?
Talvez um Kafka que ampliado, elevado, exponencializado, porque ele tem certamente conhecimento da obra do Kafka e ele pode divergir ou convergir à vontade, né? E eu me sinto até um pouco intimidado para falar, porque eu não conheço o suficiente, mas o que, que a gente conhece aí por amostragem desses 43 contos, eu me preparando para o programa, observei e passei pela leitura, repassei alguns que eu lembrava, por uns 15 a 20, então só metade desse pequeno universo que é esse livro em particular, mas ele tem vários outros, né? Além de trabalho de roteirista e de diretor de cinema.
Sim, ele tem um outro livro de contos que eu li dele, que se não me engano é Um Motorista de Ônibus que Queria Ser Deus.
Uhum.
Se não me engano é esse o título, mas não está publicado em português, né? Eu acabei lendo em inglês.
Sim.
Então, realmente, eu acho que é muito divertido, muito gostoso, né, ler o Caret. Como você falou, assim, nesse livro, nessa coletânea de contos, são 43 histórias muito diferentes em termos de narrativa, do que se propõe, né? Ele é muito criativo mesmo. E vamos começar, então, com a primeira, que é a história que dá título à coletânea, De Repente Uma Batida na Porta. E vamos ler duas histórias hoje. Essa a gente lê, depois comenta, fala um pouquinho sobre ela. E depois temos mais uma história do livro, né, Ivan?
Sim.
Então eu vou começar com a leitura de Repente, Uma Batida na Porta. Conte-me uma história, ordena o homem barbudo sentado no sofá em minha sala. A situação, devo admitir, não me é nada agradável. Sou alguém que escreve histórias, não alguém que as conta. E mesmo isso não é algo que eu faça por encomenda. A última pessoa que me pediu para contar uma história foi meu filho. Isso foi há um ano. Eu lhe contei algo sobre uma fada e um furão, nem me lembro o que, exatamente, e em 2 minutos ele estava dormindo. Mas aqui a situação é fundamentalmente diferente, porque meu filho não tem barba ou revólver, porque meu filho pediu a história com bons modos, e este homem está simplesmente tentando roubá-la de mim. Tento explicar ao barbudo que, se ele guardar o revólver, isto só vai funcionar a seu favor, a nosso favor. É difícil inventar uma história com o cano de um revólver carregado apontado para sua cabeça. Mas o sujeito insiste. Neste país, ele explica, se você quer algo, precisa usar a força. Ele é um imigrante recém-chegado da Suécia, e na Suécia é completamente diferente. Lá, se alguém quer algo, pede educadamente e, na maioria das vezes, consegue. Mas neste Oriente Médio úmido e sufocante, não é bem assim. Basta uma única semana por aqui para descobrir como é que as coisas funcionam. Ou melhor, como as coisas não funcionam. Os palestinos pediram bonitinho um Estado. Receberam? Uma ova. Então, passaram a explodir crianças em ônibus e, de repente, foram ouvidos. Os colonos queriam diálogo. Conseguiram? Sem chance. Então, os ânimos se exaltaram, derramaram óleo fervendo nos patrulheiros de fronteira e, de repente, eles tinham uma audiência. Neste país, prevalece a linguagem da força e não importa se a questão é a política, a economia ou uma vaga no estacionamento. A única língua que entendemos é a força bruta. A Suécia, de onde o barbudo fez sua aliá, é um lugar avançado e bem-sucedido em vários setores. Não é só ABBA ou IKEA ou Prêmio Nobel. A Suécia é um mundo em si mesmo, e tudo o que eles têm conseguiram por meios pacíficos. Na Suécia, se ele tivesse ido até a casa da solista do Ace of Base, batido a porta e pedido que ela cantasse para ele, ela o convidaria a entrar, lhe ofereceria uma xícara de chá, pegaria o violão acústico debaixo da cama e tocaria para ele. E tudo isso com um sorriso. Mas aqui, quero dizer, se ele não tivesse um revólver na mão, eu o teria jogado escada abaixo. Olha, tento argumentar. Olha você, o barbudo rosna e engatilha a arma. Uma história ou uma bala na cabeça. Entendo que não tem alternativa. O sujeito está falando sério. Duas pessoas se encontram na sala. Começo. De repente, ouve-se uma batida na porta. O barbudo se apruma. Por um momento, acho que a história está pegando, mas não. Ele está ouvindo alguma outra coisa. Estão mesmo batendo a porta. Abra, ele me diz. E não tente nada. Livre-se de quem quer que seja o mais rápido possível, ou isto vai acabar mal. O jovem na porta está fazendo uma pesquisa. Ele tem algumas perguntas, curtas, sobre a alta umidade aqui no verão e como isso afeta a minha disposição. Digo-lhe que não estou interessado em participar da pesquisa, mas mesmo assim ele se enfia na casa. Quem é esse aí? Ele me pergunta, apontando para o barbudo parado na minha sala de estar. É o meu sobrinho da Suécia, minto. Está aqui para o enterro do pai que morreu em uma avalanche. Estamos justamente lendo o testamento. Você poderia, por favor, respeitar a nossa privacidade e ir embora? Vamos lá, cara. O pesquisador diz e me dá um tapinha no ombro. São só algumas perguntas. Dá uma chance para o irmão fazer um dinheiro. Eles me pagam por cabeça. Ele se esparrama no sofá segurando uma pasta. O sueco se senta ao lado dele. Eu continuo de pé, tentando parecer firme. Estou pedindo para você ir embora, digo a ele. Você não chegou numa boa hora. Não é boa, hein? O entrevistador saca da pasta uma pistola gigantesca com carregador. Por que não é uma boa hora? Porque eu sou mais escuro? Não sou tão bom assim? Estou vendo que, para os suecos, você tem tempo de sobra. Mas para um marroquino, um veterano que perdeu um pedaço do braço no Líbano, você não tem nem um minuto. Tento explicar que não é bem assim. Que ele apenas me pegou em um momento delicado com o sueco. Mas o pesquisador levanta o cano do revólver até os lábios e me faz sinal para calar a boca. Vamos, diz ele. Para de dar desculpas. Senta aqui e desembucha. Desembucha o quê? Pergunto. A verdade é que agora estou mesmo muito tenso. O sueco também tem um revólver. As coisas aqui podem piorar. Oriente é Oriente, Ocidente é Ocidente, coisas assim. Mentalidades diferentes. Ou o sueco pode explodir porque quer a história só para ele, solito. Não começa, o pesquisador ameaça. Tem pavio curto. Despeja logo a história e faz isso rápido. É, o sueco se junta a ele em uma harmonia surpreendente e também aponta para mim a sua arma. Pigarreio e começo de novo. Três pessoas se encontram em uma sala. E sem, de repente, ouve-se uma batida na porta. O sueco alerta. O pesquisador não chega a entender a que ele se refere, mas o acompanha. Vai logo com isso, diz ele, sem batida na porta. Conta alguma outra coisa, que surpreenda. Paro por um instante, respiro fundo. O olhar de ambos está concentrado em mim. Como é que sempre me meto nessas situações? Aposto que coisas assim nunca acontecem com Amos Oz ou David Grossman. De repente, ouve-se uma batida na porta. O olhar dos dois se torna ameaçador. Dou de ombros. Não é comigo. Nada na minha história pode ser ligado a esta batida. Livre-se dele, o pesquisador me ordena. Livre-se dele, quem quer que seja. Abro apenas uma fresta da porta. É o entregador de pizza. Você é o Carrot? Ele pergunta. Sim, digo, mas não pedi pizza. Aqui está escrito Rua Zamenhof 14. Ele sacode o papel diante da minha cara e avança a porta dentro. E daí? Eu digo, não pedi nenhuma pizza. Tamanho família, ele insiste. Metade abacaxi e metade anchova. Já está paga. Cartão de crédito. Me dá apenas a gorjeta e caio fora. Você também veio por causa de uma história? O sueco quer saber. Que história? O entregador pergunta. Mas é óbvio que está mentindo. Ele não é nada bom nisso. Saca, o pesquisador lhe diz. Saca logo a pistola. Eu não tenho pistola, o entregador admite, e mostra sob a caixa de papelão um longo cutelo de açougueiros. Mas vou cortá-lo em fatias se ele não me mandar ver uma boa história rapidinho. Os três estão sentados no sofá. O sueco à direita, depois o entregador de pizza, em seguida o pesquisador. Não posso fazer isso assim, digo a eles. A história não vai sair com vocês três aqui com essas armas e tudo mais. Vão dar uma voltinha lá fora e, quando voltarem, terei algo para vocês. O babaca vai chamar a polícia, o pesquisador diz ao sueco. O que é que ele está pensando? Que nascemos ontem? Vamos, conta uma e a gente vai embora, implora o entregador. Uma curta, não seja tão fresco. As coisas estão difíceis, você sabe. Desemprego, atentados, iranianos. As pessoas têm fome de algo mais. O que você acha que fez a gente, sujeitos cumpridores da lei, vir de tão longe até aqui? O desespero, cara, o desespero. Pigarreio e começa de novo. Quatro pessoas se encontram em uma sala. Está quente, estão entediadas. O ar-condicionado não funciona. Uma delas pede uma história. A segunda e a terceira juntam-se a ela. Isso não é uma história, o pesquisador protesta. Isso é um relatório. É exatamente o que está acontecendo aqui agora. Exatamente do que estamos tentando fugir. Não vai despejando a realidade sobre a gente assim, feito um caminhão de lixo. Usa sua imaginação, irmão. Inventa, deixa fluir. Vai o mais longe que puder. Começo de novo. Um homem se encontra em uma sala sozinho. Ele é solitário, é escritor, quer escrever uma história. Passou-se um longo tempo desde que escreveu a sua última, e ele sente saudade. Sente saudade da sensação de criar algo a partir de algo. Sim, algo de algo. Porque algo a partir do nada é quando se inventa. Não tem nenhum valor. Qualquer um pode fazer isso. Mas quando é algo a partir de algo, é quando se descobre algo que existiu todo esse tempo dentro de você, e se descobre isto como parte de algo novo que nunca aconteceu. A pessoa decide escrever uma história sobre a situação. Não sobre a situação política e tampouco sobre a situação social. Decide escrever uma história sobre a situação humana, a condição humana do jeito que ele a está experimentando neste instante. Mas não surge nenhuma história, porque a condição humana do jeito que ele a está vivenciando agora, pelo visto, não vale uma história. Ele está prestes a desistir quando, de repente... Já o preveni, o sueco me interrompe, sem batida na porta. Eu preciso, insisto, sem uma batida na porta não há história. Tudo bem, o entregador diz com suavidade. Dê-lhe uma folga. Quer uma batida na porta? Que haja uma batida na porta, contanto que tenhamos uma história. Muito bem. Então, esse é o conto De Repente, Uma Batida na Porta. Um conto bem metaficcional, né, Ivan?
É, eu acho que a essência, se fosse tentar sintetizar, é a brincadeira e... Essa brincadeira chamada de, em francês eu vou falar mal, mise en abîme, que é você, tá, você colocar diante do abismo ou colocar um espelho diante do outro, ou enfim, você é um escritor que conta uma história sobre um escritor que está contando uma história e assim chega um ponto em que, né? É, você perde o pé em relação a que plano da realidade ou você começa a perceber também que, quem sabe, a fabulação seja a própria realidade. Ou a gente precisa narrar, e daí vem esse termo narrativa, ganhou um peso diferente ultimamente, né? Porque é uma forma de compreender a realidade ou de...
De organizar
ideia da realidade. E há um entrechoque aí, porque há uma disputa de narrativas, não é? E de visões de mundo ou ideologias, como queiram. Até o próprio usar determinada palavra já é um índice de discurso que vai muitas vezes trair a sua narrativa e muitas vezes vai provocar problemas de diálogo.
É, né? Revelar algo que você não queria intencionalmente, né, dizer.
E fronteiras de diálogo. Enfim, vamos atacar mais um conto que daí a gente termina.
Eu queria só fazer um comentário antes de ir para o outro, né, desse aqui. É que ele me fez pensar naquele tema clássico de crônica que a gente tem no Brasil, né? A gente que tem uma tradição muito gostosa, muito prazerosa da crônica.
Sim.
Que acho que todo grande cronista escreveu uma crônica sobre a escrita de uma crônica, né?
Ou sobre a situação de ter que escrever uma crônica e não ter o assunto, e o assunto ser a própria falta de assunto.
Exatamente. Então, de certa forma, né, esse mise en abîme aqui, que eu também não sei pronunciar direito em francês, esse em abismo aí, ele... que o Kellett coloca nesse conto, ele também a gente tem uma certa tradição aí disso, né, de falar disso na crônica, né?
É, essa crônica brasileira foi feita muitas vezes por poetas ou autores, escritores que tinham que publicar diariamente para sobreviver.
Que era um ganha-pão, né?
Era um ganha-pão e também tem essa tradição muito desses escritores mineiros, né, por conta desses quatro principais aí, especialmente o Rubem Braga, né? Mas também o Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e Otto Lara Resende, né? Bom, olha só,
vamos
tem
pro
esse,
próximo,
esse
então.
Conto Escolha Uma Cor. Eu ia também escolher outro, enfim, é difícil,
é difícil escolher, como uma
criança na loja de brinquedos, né? Enfim, Escolha Uma Cor.
Vamos lá.
Um homem negro se mudou para uma rua de brancos. Morava em uma casa preta com uma varanda preta, onde costumava sentar-se todas as manhãs e tomar o seu café preto. Até que, em uma noite escura, seus vizinhos brancos entraram em sua casa e o espancaram violentamente. Fizeram-no em pedaços. Ficou ali enrolado como um cabo curvo de guarda-chuva em uma poça de sangue negro, e eles continuaram a espancá-lo. Até que um deles começou a gritar que era bom parar, porque se ele morresse de repente em suas mãos, eles poderiam acabar na prisão. O homem negro não morreu nas mãos deles. Uma ambulância chegou e o levou para bem longe, para um hospital encantado no topo de um vulcão inativo. O hospital era branco. O portão era branco, as paredes dos quartos eram brancas, assim como os lençóis. O negro começou a se recuperar e a se apaixonar. A se apaixonar pela enfermeira branca, de uniforme branco, que cuidou dele com a maior devoção e bondade. Ela também o amava, e o amor dele se fortaleceu exatamente como ele, a cada dia que passava. Fortaleceu-se e aprendeu a sair da cama e a se arrastar, como um bebê. Como uma criancinha, como um homem negro que tinha sido espancado. Casaram-se em uma igreja amarela. Um padre amarelo os casou. Seus pais amarelos tinham chegado àquele país em um navio amarelo. Eles também haviam sido espancados por seus vizinhos brancos. Mas o padre não falou sobre isso com o homem negro. Mal o conhecia e, de qualquer maneira, não parecia ser realmente o melhor momento para dizer algo. Havia a cerimônia e tudo mais. O padre amarelo planejou dizer que Deus os ama e deseja-lhes tudo de melhor. Ele não tinha plena certeza dessas coisas, apesar de ter tentado muitas vezes se convencer disso, que Deus ama a todos e deseja a todos apenas o melhor. Mas naquele dia, quando casou o homem negro espancado, que ainda não tinha nem 30 anos e já estava coberto de cicatrizes e sentado em uma cadeira de rodas, foi mais difícil para ele acreditar. Deus ama vocês, ele finalmente disse. Deus ama vocês e deseja-lhes tudo de melhor. Disse e envergonhou-se. O homem negro e a mulher branca viveram juntos e felizes. Até que um dia, quando a mulher voltou do armazém, um homem marrom com uma faca marrom que a esperava na escada disse a ela que entregasse tudo o que tinha. Quando o homem negro chegou em casa, encontrou-a morta. Ele não entendeu por que o homem marrom a esfaqueara. Ele poderia simplesmente ter pego o dinheiro dela e fugido. O funeral teve lugar na igreja amarela do sacerdote amarelo. E quando o homem negro o viu, agarrou-o pelo manto amarelo e disse: "Mas você nos disse que Deus nos ama. Se ele nos ama, por que fez tudo isso?" O sacerdote amarelo tinha uma resposta pronta. Uma resposta que tinham lhe ensinado ainda no seminário. Algo sobre os misteriosos caminhos de Deus e que agora que a mulher estava morta, ela certamente está mais perto dele. Mas em vez de usar essa resposta, o padre começou a praguejar. Amaldiçoou Deus violentamente, insultos ofensivos e dolorosos que nunca tinham sido escutados antes no mundo. Maldições tão ofensivas e dolorosas que até Deus se sentiu ofendido. Deus entrou na igreja amarela pela rampa para deficientes. Ele também estava em uma cadeira de rodas, também já havia perdido alguém certa vez. Ele, Deus, era prateado. Não o prateado brilhante de uma BMW, era um prateado fosco. Uma vez, quando ele estava deslizando entre as estrelas prateadas com sua amada prateada, um bando de deuses dourados os atacou. Quando eram crianças, Deus havia espancado um deles, um deus dourado baixo e mirrado, e agora este deus tinha crescido e voltado com seus amigos. Os deuses dourados bateram nele com bastões dourados de sol e não pararam enquanto não acabaram de quebrar cada um dos ossos do seu corpo divino. Levou anos até que ele se recuperasse. A amada nunca se recuperou, tornou-se um vegetal. Conseguia ver e ouvir tudo, mas não conseguia dizer nada. O Deus prateado decidiu criar uma raça à sua própria imagem. Assim ela assistiria para passar o tempo. Esta raça realmente se parecia com ele. Golpeava e vitimava exatamente como ele. E a amada prateada de olhos arregalados olhava extasiada por horas as pessoas daquela raça. Olhava sem derramar sequer uma lágrima. "O que é que você acha?" O Deus prateado, frustrado, perguntou ao padre amarelo. "Acha que criei vocês assim, pois foi o que escolhi? Que sou uma espécie de pervertido ou sádico que curte todo esse sofrimento? Criei vocês assim porque é isso que eu sei. É o melhor que posso fazer." O padre amarelo se pôs de joelhos e implorou seu perdão. Se a sua igreja tivesse vindo um Deus mais forte, ele certamente continuaria a xingar, mesmo que tivesse que ir para o inferno por conta disso. Mas ver o Deus prateado, aleijado, despertou nele arrependimento e dor, e ele realmente desejou ser perdoado. O homem negro não se pôs de joelhos. Com a parte inferior do corpo paralisada, já não era capaz de fazer coisas assim. Continuou sentado na sua cadeira de rodas e imaginou uma deusa prateada em algum lugar do céu olhando para ele de olhos arregalados. Foi dominado então por uma sensação de propósito e até de esperança. Ele não conseguiu explicar para si mesmo por quê, mas o pensamento de que sofria exatamente como um deus fez com que se sentisse abençoado.
Muito bem, que conto, né, cara? Que história.
Chega uma hora em que ele se ergue para o plano divino e põe... Isso me lembrou de um poema do Jorge Luiz Borges sobre o jogo de xadrez, que diz no terceto: Deus move o jogador e este a peça, que Deus atrás de Deus então começa esse jogo. Então,
somos peças dos deuses.
Da mesma forma que nós somos os deuses de uma partida de xadrez, que disputamos uma guerra ali entre pretas e brancas e podemos fazer isso indefinidamente, um deus que porventura tenha nos criado pode nos usar dessa forma, só que ele também é a peça... Talvez, ou enfim, o que aí eu entro mise-en-abyme de novo. Isso é elevado, exponencializado. Ele está numa condição de criatura e de vítima de um deus mais carrasco ainda. E aí a gente lembra do Kafka, da sucessão de portas da justiça.
Sim.
Não dá para fazer essa associação?
Dá, claro, exatamente. Né? Que é o inalcançável, que é algo que parece inalcançável, mas que está ali do seu lado também, né?
É, uma então, espécie de Deus... infinito, que você tem a palavra infinito, então você pode se referir ao infinito, que é uma ideia teórica, mas que você pode manipular na prática. Isso se assemelha ao papel e à possibilidade do autor, do criador, seja ele um prosador Edgar Keret, seja a Clarice Lispector, por exemplo.
Sim, né?
Daí seria uma deusa, né?
Seria uma deusa. Um aspecto que chama atenção, acho que tem nos dois contos também, é essa relação com a violência, né? Então a gente percebe que apesar dele ter um tom cômico, né, na história, ou pelo menos a gente parece que lê, né, como se fosse uma brincadeira, uma graça, né? Tem um tom humorístico assim que perpassa praticamente todas as histórias, mas ele fala coisas que às vezes são muito sérias e muito fortes, como nesse conto, né, que você leu, Escolha uma Cor. E o tema da violência também é muito presente nas histórias dele, né? Desde da forma como os personagens se tratam, né? Ele coloca aqui que nesse país, então, só na base da porrada que você consegue alguma coisa. E nessa história que você leu também, né, que muita violência, muito sofrimento, ainda que contado de uma maneira não realista, né, no sentido de uma fábula, de uma ficção, de uma fantasia. Isso me fez pensar também até que ponto que... porque a gente no Brasil tem também essa relação. A violência faz parte da nossa sociedade de muitas maneiras, né? Ela é muito presente no nosso cotidiano.
Sim, tanto a violência concretamente falando e o fascínio dela, tanto nos jogos de videogame, quanto você vai encontrar violência nos rituais e na mitologia e na própria Bíblia e em instituições mais sérias aí da nossa sociedade, tem na violência, por exemplo, o exército, idealmente, ele deveria ter o monopólio da violência, ou a polícia também reivindica isso para poder utilizar essa arma e daí... Você tentar combater isso com mais violência gera violência, etc. É um problema aí de...
Agora,
de fato, é uma questão que a gente não vai resolver aí em 30 minutos de programa. Estamos no final.
No finalzinho já.
Agora eu tô alerta aqui.
O Kafka também era um cara que falava da violência, né? Que incorporava a violência no, nos seus textos. Ainda que nem sempre de forma tão direta, né, como Keret, mas...
É, tem aí um sarcasmo ou tem aí uma redenção. A gente pode pensar e querer apostar que tem, na verdade, uma redenção. A gente poder parar e pensar a respeito e mesmo que ache engraçado, no fundo está se preocupando seriamente a respeito. Né?
Muito bem. Então vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Hoje você ouviu duas histórias, dois contos do escritor israelense Edgar Keret, né, publicados no livro De Repente, Uma Batida na Porta, que foi lançado em português, você encontra no Brasil. Muito obrigado, ouvintes. Obrigado, Ivan.
Eu que agradeço. Saudações e até a próxima.
Até o próximo encontro.